Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 11 de novembro de 2025. 11 do 11. Abre-se o portal mágico. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e te faço companhia até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Nos trabalhos técnicos aqui no estúdio, José Alves, e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, nós vamos direto para a cobertura especial na COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em Belém do Pará.
É notícia na COP30.
O nosso enviado especial da Rádio Gov, Diego Freitas, acompanha tudo por lá e traz agora para a gente ao vivo os destaques deste segundo dia da COP. Boa tarde, Diego.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gov. A programação aqui é extensa e vai até 6h30 da noite. Aqui, né, vamos falar aqui dos pavilhões, né? O Pavilhão Brasil na Zona Azul pedia hoje debate sobre financiamento climático para cidades resilientes, transição energética, saneamento básico, justiça climática e adaptação a desastres ambientais. Entre os destaques também estão painéis sobre resíduos sólidos, corredores verdes, fundos de adaptação e o protocolo de atuação da Caixa Econômica Federal em catástrofes climáticas. Já na Zona Verde também, que é aberta ao público, o foco é aproximar a agenda climática da população e valorizar a cultura amazônica por meio de exposições, oficinas, apresentações culturais e debates. E a programação dessa terça-feira aqui hoje, inclui também discussões sobre sociobiodiversidade, bioeconomia, economia circular, cidade de baixo carbono e governança climática. E também estão previstos painéis sobre sistemas de alerta precoce, gestão de resíduos sólidos e reconstrução do Rio Grande do Sul. Para o nosso ouvinte, se quiser mais detalhes, a programação completa das duas zonas está no site oficial da conferência, COP30.br, Luciano.
E me diz uma coisa aí, Diego, quem é que está aí em Belém para a COP30 e quiser aproveitar o tempinho livre para conhecer a cidade, tem uma ferramenta bem prática à disposição, né? Conta pra gente.
Tem sim, Luciano. É o WhatsApp Belém, um guia turístico interativo com inteligência artificial. E assim, ele está funcionando como canal oficial de informações da cidade durante a conferência. Ele ajuda o visitante a se localizar, descobrir lugares e viver uma experiência mais autêntica e sustentável em Belém.
E você já entrou aí no WhatsApp Belém, Diego? Como é que funciona esse guia? É um aplicativo? Como é que é?
Não, é bem mais prático do que isso. Ele funciona pelo WhatsApp mesmo, ou seja, você não precisa baixar nada. É só escanear um QR Code que está espalhado em vários pontos estratégicos aqui, né? Como centros de atendimento ao turista, totens e postos de hospitalidade disponíveis pela conferência.
E o que é que o visitante encontra lá?
O chat traz informações verificadas em tempo real sobre transporte, segurança, cultura, gastronomia, turismo sustentável e serviços essenciais. Tudo com base em dados levantados pela Universidade Federal do Pará, garantindo conteúdo atualizado e representativo da diversidade local.
Você falou que é bem prático, não precisa baixar nada. Tem alguma coisa diferente nesse serviço em relação a outros guias turísticos?
Tem sim, Luciana. Boa pergunta. Então, o agente de inteligência artificial é multilingüe, fala vários idiomas. E tem filtros de acessibilidade e critérios ESG, né? Que é a sigla em inglês para os pilares ambiental, social e governança. Ou seja, ele consegue indicar, por exemplo, um restaurante acessível para cadeirantes com práticas sustentáveis perto do local da conferência.
Que bacana, hein? E além de ajudar os turistas, esse sistema traz algum retorno para o Brasil?
Com certeza, sim. E já pensando no amanhã, a ferramenta permite a Embratur mapear o perfil e as demandas dos visitantes, o que vai ajudar a criar políticas públicas e ações de turismo sustentável no futuro.
Olha aí, muito bom, hein, Diego? Então, para quem está em Belém, é só procurar o QR Code do WhatsApp Belém e começar a aproveitar a cidade, né?
Exatamente, Luciano. É tecnologia a serviço da hospitalidade, da sustentabilidade e do turismo autêntico aqui na COP30.
Valeu, obrigado, Diego. A gente volta a se falar amanhã.
Valeu, Luciano. Um abraço a todos aí. De Belém, para o Assunto Federal, Diego Freitas.
Valeu, Diego. E vamos seguindo aqui com mais destaques da COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
As mulheres têm voz ativa na COP de Belém, por isso a gente estreia hoje aqui um boletim especial sobre a participação delas no evento global. Roda o boletim aí, Zé.
Está no ar o boletim Mulheres e Clima na COP30, uma produção do Ministério das Mulheres em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. A inclusão da estratégia Mulheres e Clima no Plano Clima na COP30 é o tema deste nosso segundo boletim, um documento que vai orientar a política climática brasileira até 2035. O anúncio foi feito pela ministra das Mulheres, Marcia Lopes, durante o segundo encontro da Articulação Nacional Mulheres e Clima, no mês de outubro, em Brasília, no Distrito Federal. Com a presença de gestoras públicas, lideranças comunitárias, representantes de movimentos sociais e especialistas de todo o país. A elaboração do plano começou no segundo semestre de 2023 pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, formado por representantes de 23 ministérios, pela Rede Clima e pelo Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. A primeira versão do documento foi entregue ao Grupo de Trabalho de Transição Justa do Plano Clima, com a proposta de iniciar um processo de debates e aprimoramento técnico. As discussões são conduzidas dentro do subgrupo Mulheres e Clima, em reuniões que consolidam contribuições de vários ministérios, especialistas e de organizações da sociedade civil. A versão final da estratégia será submetida à consulta pública na plataforma Brasil Participativo, como explica a coordenadora-geral de Participação Social e Ações Climáticas do Ministério das Mulheres, Ana Lúcia Souza Pinto.
Com previsão de que o texto fique em consulta pública no Brasil Participativo, né, na plataforma Brasil Participativo, em dezembro de 2025. Em janeiro, o Ministério faz a incorporação das contribuições da sociedade civil, né, que foi colocada na consulta pública, e lança a estratégia em março. O Ministério também tem a previsão de formação para gestoras de políticas para as mulheres na perspectiva de construção de planos municipais e estaduais de mudança do clima nessa perspectiva de gênero, para que as gestoras possam conversar com os gestores municipais na perspectiva da construção dos planos municipais de gênero.
O Ministério das Mulheres preparou uma programação especial para marcar o Gender Day, Dia de Gênero da COP30, que será celebrado nos dias 19 e 20 de novembro. Serão dois dias de debates, painéis e apresentações sobre a transversalização de gênero nas ações climáticas, a governança global com igualdade e a construção de indicadores e mecanismos de monitoramento sensíveis ao gênero. A delegação do Ministério vai apresentar iniciativas que consolidam o protagonismo das mulheres na ação climática, como a criação de um protocolo internacional para o fortalecimento de mulheres e meninas em situações de emergências climáticas e desastres, desenvolvido em parceria com organismos internacionais dentro do Plano de Aceleração de Soluções da COP30. Do Ministério das Mulheres, repórter Patrícia Duarte.
E a gente tem falado muito aqui que essa é a COP da diversidade, né? E por isso não é surpresa que o Brasil realize a maior mobilização indígena para a Conferência do Clima da história. Diego Freitas tem as informações dessa participação.
O Brasil realiza a maior mobilização indígena já feita para uma Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Ao longo de 6 meses... O Ministério dos Povos Indígenas e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil promoveram encontros em todos os estados e biomas do país. O objetivo foi preparar lideranças e informar sobre a importância da COP30, que ocorre em Belém, até o dia 21 de novembro. A iniciativa, chamada Ciclo COP Parente, envolveu cerca de 2 mil representantes de 391 povos indígenas. Durante os encontros, foram escolhidas 360 lideranças que vão atuar na Zona Azul da Conferência, onde acontecem as negociações oficiais entre países. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, as etapas foram realizadas de acordo com as realidades regionais e com a participação das lideranças locais. Entre as principais demandas apresentadas estão o reconhecimento da proteção das florestas, como ação de enfrentamento da crise climática, a inclusão da demarcação e da gestão dos territórios como medidas de redução dos impactos e a criação de canais de financiamento climático direto para os povos indígenas. O Ministério pretende tornar o ciclo COP Parente uma mobilização anual, antes de todas as futuras conferências do clima. Da agência Rádio Gov em Belém, Diego Freitas.
E a jornalista Raquel Mariano também está lá em Belém e fala agora para a gente sobre a nova plataforma de bioeconomia lançada na COP 30.
O Brasil e parceiros internacionais lançaram durante a 30ª edição da COP, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a Bioeconomy Challenge, uma plataforma global criada para estimular investimentos sustentáveis e transformar os princípios da bioeconomia em ações concretas até 2028. Inspirada na iniciativa da bioeconomia do G20, o grupo de países que reúne as maiores economias do mundo, a proposta tem metas claras e resultados mensuráveis. A ideia é construir novos mercados com crescimento sustentável, a partir do uso responsável de recursos naturais que protejam o meio ambiente, acelerem a descarbonização e garantam que as comunidades locais sejam protagonistas nesse processo. Integrado à agenda de ação da COP30, esta é a primeira vez que a bioeconomia é reconhecida formalmente no processo da conferência como caminho estratégico para atingir as metas climáticas dos países, as chamadas NDCs. Da agência Rádio Gov, em Belém, Raquel Mariano.
E foi inaugurada a Casa BNDES na COP30. Vamos saber mais no boletim do BNDES.
Agência BNDES de Notícias.
Festival de cinema, exposições e uma intensa programação cultural. É o que o público presente em Belém, durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, vai poder conferir na Casa BNDES na COP30. Uma iniciativa do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o espaço foi instalado no histórico Complexo dos Mercedários, que fica no coração da capital paraense. A programação reúne filmes, exposições, performances e experiências sensoriais que conectam arte, ciência e sustentabilidade. Um dos destaques é o Cinecop BNDES, festival que vai exibir mais de 30 filmes, entre longas, médias e curtas, explorando temas de ancestralidade, sustentabilidade e justiça social e dialogando com os desafios socioambientais contemporâneos. A diretora socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, faz um convite ao público.
A Casa BNDES vai estar aberta para receber a população em geral de Belém, os nossos visitantes aqui da COP30, mostrando não só as experiências do Fundo Amazônia, tem uma exposição do Fundo Amazônia, tem um conjunto de possibilidades para conhecer a Amazônia, inclusive de realidade virtual, e também experiências que nós temos de artistas que foram selecionados para estar compondo aqui a casa. Então, aproveitar aqui a oportunidade de convidar todo mundo para, ao longo das próximas 2 semanas, visitar a nossa casa.
A programação na Casa BNDES na COP30 vai até o dia 21 de novembro, das 3 da tarde às 10 da noite, com entrada gratuita. O espaço funciona no Complexo dos Mercedários, que fica no Boulevard Castilhos França, sem número, bairro Campina, em Belém. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
Vamos agora então ao nosso giro de notícias com outros assuntos que impactam o nosso país.
É hora do giro de notícias.
O INSS ampliou o prazo para contestação de descontos indevidos. Aposentados e pensionistas que tinham até esta sexta-feira, dia 14 de novembro, têm agora até 14 de fevereiro de 2026 para contestar os descontos. Lucília Araújo explica a mudança.
O governo federal prorrogou por mais 3 meses o prazo para aposentados e pensionistas contestarem descontos indevidos em benefícios do INSS. O limite, que terminaria no dia 14 de novembro, agora vai até 14 de fevereiro de 2026. A medida garante mais tempo para que os beneficiários verifiquem seus extratos e solicitem a devolução de valores cobrados sem autorização. A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS. Basta acessar o serviço Consultar Descontos de Entidades Associativas. Também é possível ligar gratuitamente para a Central 135, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. Outra alternativa é buscar atendimento presencial em uma das mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país, de forma assistida e sem custo. No Meu INSS, ao selecionar a opção Não autorizei o desconto, o registro é aberto automaticamente e a entidade responsável tem até 15 dias úteis para apresentar uma justificativa. Caso não haja resposta dentro do prazo, o beneficiário passa a ter a opção de aderir ao acordo de ressarcimento sem necessidade de ação judicial. O acordo vale para descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. O INSS divulgou novo balanço sobre a consulta e contestação de descontos de entidades associativas em benefícios. Até a última segunda-feira, dia 10, o Meu INSS registrou mais de 68 milhões de consultas específicas à funcionalidade, entre 1 bilhão e 300 milhões de acessos totais. Foram abertos mais de 6 milhões de pedidos, sendo 97,9% de segurados que não reconheceram os descontos. Até agora, foram emitidos 3 milhões e 700 mil pagamentos, somando mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, com agendamentos até 12 de novembro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Conhecida como a Estrada da Riqueza, o trecho da BR-101 que passa pelo Rio de Janeiro foi leiloado hoje. A empresa vencedora, anunciada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, foi Arteris. Ana Gabriela Salles está aqui comigo e explica ao vivo que obras estão incluídas nessa concessão aí dessa importante rodovia do país. Boa tarde, Ana.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes. Pois é, Luciano, como você bem falou, a BR-101 lá no Rio de Janeiro, autopista Fluminense, né? É a Estrada da Riqueza, porque se trata de um dos principais corredores petrolíferos do país, fundamental para o trabalho, o turismo e o transporte de cargas na região. Bom, esse leilão foi concluído hoje na sede da B3 em São Paulo e destravou 10 bilhões e 100 milhões de reais para modernizar a rodovia. É um trecho de 322 quilômetros que liga Niterói à divisa com o Espírito Santo, cruza 13 municípios fluminenses e conecta polos industriais e complexos portuários, como Açu e Macaé, além de dar acesso à região dos lagos. Bom, as obras previstas no novo contrato com a Arteris, segundo a NTT, abrangem duplicações, faixas adicionais e as chamadas multivias. Também estão previstas vias marginais e novas pontes e viadutos. Outras 39 estruturas passarão por reforço ou reforma, além de 6 alargamentos. Muita coisa, hein, Luciano? O contrato inclui ainda a implantação de vários trevos e uma melhoria viária completa. Estão previstas também 21 novas passarelas para pedestres, a demolição de 5 estruturas antigas e 16 novos acessos. E não para por aí. O pacote contempla ainda 40 pontos de ônibus e 59 quilômetros de ciclofaixas, tudo para garantir mais segurança e conforto aos usuários da rodovia, né, Luciana? Eu volto com você.
Tá legal, valeu, Ana Gabriela Salles. É uma nova rodovia, né, praticamente. Né? Vamos lá, continuam os esforços do governo federal no apoio à população de Rio Bonito do Iguaçu, lá no Paraná, que foi afetada por aquele tornado da última sexta-feira, né? Agora, profissionais que desejam atuar nas ações emergenciais de assistência social das áreas atingidas já podem se cadastrar na Força de Proteção do SUAS. Quem tem os detalhes é a Érica Braz, no Boletim MDS.
A Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, a FORSUAS, abriu cadastro para profissionais de assistência social que desejam atuar nas ações de emergência em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. 90% da cidade foi afetada por um tornado no último sábado, 8 de novembro. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está reforçando as ações de apoio à população afetada. O cadastro é aberto para assistentes sociais, psicólogos e gestores que tenham atuado em acolhimento provisórios e atendimento em contextos de desastre e emergências. O MDS vai garantir passagens, hospedagem e diária aos profissionais selecionados. Os profissionais vão ser convocados conforme a necessidade, com duração média de 10 a 15 dias de trabalho. A FORSUAS é referência nacional no apoio a emergências e desastres. Profissionais interessados devem acessar o cadastro na página da FORSUAS em gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
A inflação de outubro foi a menor registrada para o mês nos últimos 27 anos, hein? Olha aí, o IPCA aponta que a energia mais barata e a estabilidade no preço dos alimentos influenciaram este resultado. Cláudio Mário Carvalho tem os detalhes.
O Brasil registrou inflação de 0,09% em outubro, a menor variação para o mês desde 1998. O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira e mostra forte desaceleração em relação a setembro, quando o índice foi de 0,48%. No acumulado de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, soma 3,73%. E em 12 meses, 4,68%. A principal influência veio da energia elétrica residencial, que caiu 2,39% após mudança na bandeira tarifária. O adicional na conta de luz passou de R$ 7,87 para R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Também contribuíram para o resultado os recuos nos preços dos aparelhos telefônicos e seguros de veículos. O grupo Alimentação e Bebidas ficou praticamente estável, com alta de 0,01%. A alimentação no domicílio caiu 0,16%, puxada pelas quedas no arroz e no leite longa-vida. Já fora de casa, lanches e refeições ficaram mais caros. Entre os grupos com alta, vestuário liderou com 0,51%, seguido por saúde e cuidados pessoais, que subiu 0,41%. Transportes avançou 0,11%, com destaque para passagens aéreas e combustíveis. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que mede a inflação para famílias com renda de até 5 salários mínimos, subiu 0,03% em outubro. No ano, acumula 3,65% e em 12 meses, 4,49%. O próximo resultado do IPCA vai ser divulgado em 10 de dezembro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o nível de confiança da população no governo brasileiro cresceu e superou a média latino-americana. É o que revelam dados divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Claudimário Carvalho volta com essa.
O Brasil registrou crescimento expressivo nos índices de confiança da população no governo federal e nos serviços públicos, segundo o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgado nesta terça-feira. A confiança no governo subiu de 26% em 2022 para 38% em 2025, superando a média da América Latina e Caribe, que é de 35%. A pesquisa também mostra avanço na confiança nos serviços públicos, que passou de 24% para 41%, e no acesso justo a benefícios sociais, que saltou de 33% para 48%. Saúde, educação e sistema eleitoral também tiveram melhoras significativa na percepção dos brasileiros. Segundo o relatório, o fortalecimento da integridade pública e o combate à corrupção foram determinantes para esse resultado. Entre as ações destacadas estão a criação do sistema de integridade, transparência e acesso à informação e o lançamento do Plano de Integridade e Combate à Corrupção 2025-2027. A OCDE reconheceu que o aumento da confiança está ligado à participação ativa da população e à reconstrução institucional promovida pelo governo. O Brasil se tornou referência na região com o maior índice de confiança no sistema eleitoral, atingindo 48%. O relatório reforça que a retomada das políticas públicas e o diálogo com a sociedade civil contribuíram para a melhora na satisfação dos brasileiros com serviços como o Sistema Único de Saúde, escolas públicas e programas sociais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E essa é para quem foi aprovado no primeiro concurso público nacional unificado para o cargo de auditor fiscal do trabalho e até agora esperava ser chamado. Pois é, fique atento porque saiu hoje a nomeação de 855 candidatos. Claudimário Carvalho volta com essas informações.
O governo federal autorizou nesta terça-feira, 11 de novembro, a nomeação de 855 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado, CPNU, para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho. A medida foi oficializada pela Portaria MGI número 9.969, publicada no Diário Oficial da União. Essa é a segunda autorização de contratações para o Ministério do Trabalho e Emprego nesta semana. Na segunda-feira, outras 100 contratações temporárias foram liberadas para reforçar atividades de análise de contas e instauração de tomadas de contas especiais. Também na segunda-feira, o governo autorizou a nomeação de 201 aprovados para os quadros do IBAMA e do ICMBio. Para o IBAMA, foram 114 novos servidores, somando agora 574 nomeados em 2025. Já o ICMBio vai receber 87 profissionais para atuar na gestão de unidades de conservação e no monitoramento da biodiversidade. Segundo o governo, as novas nomeações é para fortalecer a estrutura pública e ampliar a capacidade de fiscalização e proteção ambiental, com foco especial nos estados da Amazônia Legal e no Distrito Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Pois é, agora, a partir de agora, então, mais de 850 novos auditores fiscais do trabalho vão atuar no país. Sabe qual a importância desse profissional? Eu dei uma olhada, uma pesquisada aqui, cara. O auditor fiscal do trabalho é um servidor público federal essencial para a sociedade brasileira. A principal missão é assegurar o cumprimento de toda a legislação trabalhista e previdenciária nas empresas públicas e, claro, também nas empresas privadas em todo o território nacional. Você veja, o auditor fiscal do trabalho, ele é responsável, por exemplo, fiscalizar a jornada de trabalho, se a empresa está respeitando as horas, salário e benefícios, pagamento do salário mínimo, salário da categoria, 13º, férias, essas coisas todas, registro formal, né, para garantir aí o combate à informalidade, também fiscaliza o FGTS, o pagamento do FGTS, que é uma segurança do trabalhador, faz inspeção em ambientes do trabalho, inclusive verifica aí se o pessoal está usando os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, faz a análise das condições sanitárias da empresa, análise de acidentes, causa dos acidentes de trabalho, tem poder legal, inclusive, para interditar equipamentos, máquinas problemáticas, defeituosas, ou até embargar obras em situação de risco para a integridade dos trabalhadores, combate ao trabalho escravo, né? Quem faz isso? É o auditor fiscal do trabalho. Combate ao trabalho infantil, também é responsabilidade do do auditor, inclusão social, porque existe uma série de leis que garantem cotas, né, para contratação de menor aprendiz, de pessoa com deficiência. Então o auditor fiscal do trabalho também fica de olho nisso. Enfim, o auditor fiscal do trabalho atua como um garantidor dos direitos fundamentais dos trabalhadores em todo o Brasil. É muito importante esse cargo. Parabéns a esses 855 novos auditores que entram para atuação no Brasil. Vamos seguindo. Os estudantes do ensino médio que são beneficiários do programa PED Meia e participam do Enem podem ganhar R$200 extras. Opa! José Carlos Andrade explica.
Estudantes participantes do programa PED Meia que concluírem o ensino médio em 2025 e comparecerem aos 2 dias de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, vão poder receber um incentivo adicional de R$200. O valor será pago após a confirmação da conclusão do curso pela mesma conta bancária já movimentada pelo programa. No último domingo, 9 de novembro, foi realizado o primeiro dia do Enem, com questões de linguagens, ciências humanas e a redação, que abordou o tema Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. O segundo dia de provas está marcado para o próximo domingo, 16 de novembro, quando serão avaliados conteúdos de ciências da natureza e matemática. O governo federal segue acompanhando a situação das cidades do Paraná atingidas pelas fortes chuvas. Conforme previsto em edital, estudantes que tiveram a participação prejudicada por desastres naturais terão direito à reaplicação das provas nos dias 16 e 17 de dezembro. O pedido deve ser feito entre 17 e 21 de novembro, ao meio-dia, na página do participante. A mesma regra vale para casos de problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas. O PED Meia é um programa de incentivo financeiro voltado a estudantes de escolas públicas inscritos no Cadastro Único. O objetivo do governo federal é estimular a permanência escolar e ampliar o acesso à educação. Os beneficiários que mantêm frequência acima de 80% recebem R$200 mensais e um depósito anual de R$1.000 na poupança, além do bônus pela participação no Enem. Há atualmente cerca de 4 milhões de estudantes em todo o país são atendidos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O transporte aquaviário para mais de 290 mil estudantes ribeirinhos do Pará e do Amazonas está com recursos garantidos. O Ministério da Educação repassou R$31 milhões previstos para este ano. José Carlos Andrade de volta.
O Ministério da Educação concluiu o pagamento do adicional de 50% para o transporte escolar realizado por embarcações. A parcela de 2025, paga agora em novembro, destinou R$31.200.000 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a 421 municípios e estados. Ao todo, cerca de 291 mil estudantes da educação básica pública foram beneficiados, especialmente em regiões ribeirinhas do norte do país, onde o deslocamento diário até a escola depende do transporte aquaviário. Os repasses foram calculados a partir dos dados do censo escolar, seguindo o previsto na Resolução número 27 de 2024. Os recursos devem ser utilizados para despesas como manutenção das embarcações, combustível, seguros e demais custos operacionais, garantindo segurança e regularidade no atendimento. O apoio financeiro integra o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, o PENAT, que assegura assistência técnica e financeira para manter o transporte de estudantes residentes na zona rural. No caso das embarcações, além do custo elevado de manutenção, há a influência das cheias e vazantes dos rios e as condições climáticas que podem impactar o trajeto. Em estados como o Pará e o Amazonas, onde grande parte do trajeto escolar se dá pelos rios, o reforço no repasse é considerado pelo governo como essencial para assegurar que os alunos possam chegar à escola com segurança, regularidade e dignidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Grandes plataformas de e-commerce foram notificadas pela Senacom para suspender anúncios de suplementos adulterados. Vladimir Filipim tem os detalhes.
A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou as plataformas Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre e Shopee para que revisem anúncios de venda de suplementos alimentares da marca Whey Gourmet. De acordo com o Ministério, a medida busca proteger os consumidores com prevenção de riscos à saúde e garantia de suspender a comercialização até que a autenticidade dos produtos seja confirmada. A Senacom pediu às plataformas informações sobre como controlam e verificam a procedência dos produtos de terceiros, como responsabilizam vendedores de itens irregulares e quais são os procedimentos de reembolso e devolução para consumidores que comprarem produtos falsificados ou adulterados. A ação foi motivada por denúncia apresentada durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, que alertou para a continuidade da venda de suplementos adulterados na internet, mesmo após operações de fiscalização. O caso ganhou repercussão após uma operação da Polícia Civil de Americana, em São Paulo, que apreendeu cerca de 4 toneladas de suplementos irregulares, incluindo creatina e whey protein. Segundo as investigações, os produtos apresentavam falsificação de rótulos e reembalagem de insumos de forma irregular, sem qualquer registro junto à vigilância sanitária. A apuração apontou que os itens eram distribuídos para diversos estados do Brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E agora o assunto é a proteção ao apostador. Novas regras criam a plataforma centralizada de autoexclusão, que deve ser oferecida aos apostadores até o fim deste ano. Ladimir Filipim, de volta.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou novas normas que reforçam as políticas de proteção ao apostador e promovem o jogo responsável no mercado de apostas de cota fixa no país. Entre as novidades está a regulamentação do mecanismo de autoexclusão, que permite ao próprio apostador solicitar de forma voluntária o bloqueio do seu cadastro para impedir sua participação em apostas. A autoexclusão vai poder ser feita de duas formas: específica, quando vale apenas para um operador, ou centralizada, que bloqueia o acesso a todas as plataformas autorizadas em âmbito nacional. A plataforma centralizada de autoexclusão foi desenvolvida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, e integra o Sistema de Gestão de Apostas. As empresas vão ter 30 dias para implementar a verificação de usuários nessa base centralizada e garantir o bloqueio do acesso. Além disso, deverão devolver aos apostadores os valores que estiverem disponíveis em suas contas no momento da autoexclusão. As normas também determinam um prazo adicional de 90 dias para ajustes técnicos relacionados aos autolimites prudenciais que serão obrigatórios no momento do cadastro. Esses limites vão restringir o tempo de uso e os valores destinados às apostas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Não! A gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
E sim, a gente vai seguir. a gente vai sim.
Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos,
a gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras,
a gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário,
a gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Assunto Federal.
Vamos lá, agora então é hora de saber da previsão do tempo. Como é que fica o tempo em todas as regiões do país na quarta-feira? Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para esta quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, a previsão é de céu com muitas nuvens e chuva isolada. A temperatura pode variar entre 26 e 35 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 50%. Cromínia, em Goiás, comemora aniversário com céu de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã. A temperatura varia entre 20 e 34 graus. A umidade do ar oscila entre 80 e 30%. Região Nordeste. Salvador tem previsão de céu com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura variando entre 22 e 26 graus. A umidade do ar, na capital baiana, oscila entre 100 e 70%. Borborema, na Paraíba, celebra aniversário com céu claro. A temperatura varia entre 20 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 30%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, a previsão é de céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 25 e máxima em torno dos 35 graus. A umidade varia entre 90 e 50%. Itacajá, em Tocantins, comemora aniversário com céu encoberto, podendo chuviscar pela manhã. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. A umidade varia entre 100 e 30%. Região Sudeste. Em São Paulo, capital, a previsão é de céu com poucas nuvens pela manhã. À tarde, o tempo abre. A temperatura pode variar entre 14 e 31 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 30%. Armação de Búzios, no Rio de Janeiro. Sopra velinhas com céu claro. Temperatura fica entre 20 e 22 graus. A umidade do ar variando entre 80 e 70%. Região Sul. Em Porto Alegre, a previsão para esta quarta-feira é de céu com muitas nuvens, podendo chuviscar à tarde. Temperatura oscila de 17 a 29 graus. A umidade do ar na capital do Rio Grande do Sul varia entre 90 e 40%. Amaporã, no Paraná, canta parabéns com céu de muitas nuvens pela manhã, passando a encoberto à tarde e à noite. Temperatura varia entre 19 e 33 graus. A umidade do ar fica entre 90 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filippin.
Eu aproveito para mandar aquele abraço para as cidades que fazem aniversário nesta quarta-feira, 12 de novembro. Parabéns para Cromínia, em Goiás, Borborema, na Paraíba, Itacajá, em Tocantins, Armação de Búzios, Rio de Janeiro, e Amaporã, no Paraná, que sopram velinhas amanhã. Vamos lá, abrir o nosso Comunica BR e saber como o governo federal chega aí nessas cidades. Cromínia, Goiás, a gente tem que ver sempre plano safra, né? Cidade é pequenininha, não tem nem 4 mil habitantes, mas olha a potência, 17 milhões de reais concedidos em créditos para a produção agrícola em Cromínia, são 33 contratos do agronegócio que ficam com 15 milhões e meio, e a agricultura familiar tem 14 contratos, ficando com 1 milhão e meio, quase 1 milhão e meio em crédito concedido aí através do Pronaf. Borborema, na Paraíba, Bolsa Família é importantíssimo lá, hein? São 812 famílias beneficiadas no mês, com recebimento médio de R$ 706 por família, sendo que 88% das famílias são chefiadas por mulheres lá em Borborema. Eu falei que era muito importante porque Borborema não tem nem 3 mil habitantes e 812 famílias recebem aí o Bolsa Família, né? Itacajá, no Tocantins, vamos ver a infraestrutura por lá, olha, 95 moradias do programa Minha Casa Minha Vida entregues num valor total de 4 milhões 720 mil reais, sendo que dessas 95 moradias, 70 são aquelas retomadas, né, que foram abandonadas no governo anterior, não foram concluídas, e o governo retomou, finalizou a construção e entrega para a população de Itacajá, Tocantins. Lá também tem programa Luz para Todos, 45 novas ligações desde 2023 no programa Luz para Todos em Itacajá, no Tocantins. Novo PAC também atuando, uma escola em tempo integral sendo entregue lá para os moradores. Armação de Búzios, Rio de Janeiro, cidade turística, né? Todo mundo já ouviu falar de Búzios, mas já está tudo estabelecido lá, não tem nenhuma obra de infraestrutura grande acontecendo. Aí eu fui ver o pé de meia, né? Pé de meia interessa a garotada em todo o Brasil, quem está aí no ensino médio. Lá em Búzios tem 875 estudantes beneficiados com o pé de meia, inclusive estão de olho aí nessa notícia que a gente falou de ganhar os duzentão aí da prova do Enem, né? E foram 990 mil reais investidos neste ano de 2025 no pé de meia até agora lá em Búzios. Amaporã tem 4.600 habitantes, sendo que 3 mil pessoas estão classificadas no cadastro único, né? Pessoas de baixa renda. De 4.600, 3 mil estão classificadas como pessoas de baixa renda, distribuídas aí em 1.340 famílias. Daí a importância do cadastro único, que apoia essa população. E, é claro, entre uma das ações é o Bolsa Família, que atende 446 famílias em Amaporã, no Paraná, que são beneficiadas com recebimento mensal de R$ 685 por família, e 92% dessas famílias são chefiadas por mulheres. Continue com a gente que ainda tem mais aqui no nosso Assunto Federal. Agora faltando 12 minutos para as 5.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
A gente estava com saudade de uma novelinha, né, aqui no nosso Assunto Federal. Hoje tem episódio inédito do Na Boca do Povo, a radionovela do MDS. E o assunto de hoje são os jovens que deixam Bolsa Família porque melhoraram de renda. Roda aí, Zé.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
Celina e Milena são professoras universitárias. Uma costuma colaborar com a outra na elaboração das aulas sobre assuntos sociais. Na sala dos professores da faculdade, as colegas dividiram uma boa notícia.
Milena, que bom te encontrar aqui. Tudo bem, amiga?
Tudo bem, Celina. E com você? Estava me procurando?
Estou bem e contente com uma notícia que li hoje sobre o Cadastro Único e o Bolsa Família. Nós que estudamos, pesquisamos e analisamos a sociedade devemos sempre estar atentas, né? E eu achei que essa notícia pode contribuir com as suas aulas.
Me conta, Celina, que notícia boa é essa?
Olha só. Quase metade dos jovens beneficiários do Bolsa Família de 2012 a 2024 deixaram completamente o Cadastro Único, o mapa das famílias mais pobres do país.
Uau! Muito bom, Celina. E de quem é o estudo?
O estudo é do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social. Eles acompanharam 15 milhões e 500 mil jovens por 12 anos. 12 anos é muito tempo. Esses jovens tinham entre 7 e 16 anos e estavam registrados como dependentes na folha de pagamento do Bolsa Família em 2012. Quase metade deles, amiga. 48,9%. São 7 milhões e 600 mil pessoas não estavam mais inscritos no Cade Único no final da pesquisa em 2024.
Ai, mulher, com certeza eu vou levar esses dados para a sala de aula. Este estudo mostra perfeitamente que o amparo social tem como objetivo evitar que as pessoas passem fome e outras necessidades básicas, mas a meta também é que elas tenham autonomia financeira e possam deixar os programas por terem renda para viver bem.
O estudo que a professora Celina está citando diz também que nos últimos 12 anos, cerca de 2 milhões e 700 mil jovens saíram do Bolsa Família, mas permaneceram no Cade Único. Isso sugere melhora relativa de renda deste público, mas os manteve ligados à rede de proteção social brasileira. 33,5% dos jovens que tinham entre 7 e 16 anos e estavam registrados como dependentes do Bolsa Família permaneceram no programa por terem se mantido em vulnerabilidade. Isso equivale a aproximadamente 5 milhões e 200 mil pessoas.
Milena, e essa informação aqui também pode ajudar na explicação para os alunos. Vou ler para você, presta atenção. O estudo demonstra que a trajetória dos jovens foi influenciada pela combinação de características individuais, como cor, gênero e escolaridade, além das características familiares e contextuais, como a situação de moradia de cada um, por exemplo.
É claro, muita coisa importa. Com certeza, os jovens que tiveram oportunidade de estudo nesses 12 anos tiveram mais chances de sair da pobreza. Muito bom esse estudo. Adorei.
Eu vou agora mesmo para a sala de aula debater com os alunos cada detalhe da pesquisa e perguntar se, por acaso, algum aluno é um desses jovens que deixou o Cadastro Único e o Bolsa Família por melhoria das condições financeiras.
Farei o mesmo e depois trocamos nossas descobertas. Combinado?
Combinado. Bom trabalho, amiga.
Detalhes do estudo estão disponíveis na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, gov.br/mds. Narração Iaco Guerra, roteiro Érica Brás. Vozes de Érica Brás e Kelly Marçal. Edição de áudio Ricardo Xavier.
Na Boca do Povo, a radionovela do Ministério do Desenvolvimento Social.
E hoje a gente traz para você um trecho do bate-papo do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com a jornalista Mariana Jungmann, direto de Belém, no Pará. O ministro fala sobre a iniciativa Florestas Produtivas, voltada para ajudar o produtor rural a extrair renda da floresta em pé. Vamos ouvir.
Ministro Paulo Teixeira, explica pra gente como que a agricultura familiar se coloca nesse contexto da floresta e como é possível tirar renda, tirar alimento saudável da floresta em pé.
Mariana, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que a nossa entrega do governo Lula na área da agricultura familiar são florestas produtivas. Áreas que foram degradadas, que houve corte de árvores, supressão vegetal e se degradaram. Nós estamos trazendo um programa de restauração por meio de florestas produtivas. Restauração florestal por meio de sistemas agroflorestais. Por quê? Porque esses sistemas agroflorestais dão renda para as famílias. Por meio do açaí, do cupuaçu, do cacau, do dendê, da andiroba, da copaíba. Essas florestas, elas têm um resultado 10 vezes maior do que a pecuária. 5 vezes maior do que a soja. E assim a árvore de pé terá um resultado econômico maior do que a sua supressão, do que o seu corte. Veja, o açaí virou uma commodity. O cacau, o Brasil importa cacau. O dendê, o Brasil importa dendê. Com isso, nós já estamos investindo 500 milhões não retornáveis do Fundo Amazônia via BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Orçamento da União e do PRONAF em restauração por meio de florestas produtivas. Assim, a gente vai ajudar a retomar a cobertura florestal que foi perdida na Amazônia e, ao mesmo tempo, ter renda para o agricultor, e ele vai proteger essa agricultura. E aí você me pergunta, como é que faz para esse agricultor sobreviver até o açaí dar açaí, até o cacau dar cacau? Ele planta essas árvores e, ao mesmo tempo, planta bananeira, que vai dar no curto prazo, maracujá, mandioca, melancia, abacaxi. E essas culturas de curto prazo lhe dão uma renda até que a cultura de médio e longo prazo possa também lhe dar uma renda.
Pois é, esse foi o momento entrevista, né? A entrevista do ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Para ouvir esse e outros conteúdos, é só acessar radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber. E a gente já falou aqui do leilão da BR-101 no Rio de Janeiro, início do programa, né? Mas agora o Ministério de Minas e Energia lançou um leilão inédito para sistemas de baterias no Brasil. É o Conexão Energia, chegando por aqui.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia deu um passo histórico rumo à modernização do setor elétrico. O ministro Alexandre Silveira lançou uma consulta pública para o primeiro leilão de sistemas de armazenamento de energia elétrica em baterias do país. Esta iniciativa inovadora tem o objetivo de aumentar a segurança e a confiabilidade do nosso sistema. Os sistemas de bateria armazenam energia excedente e a injetam na rede em momentos de pico de demanda ou pouca geração, como no final do dia. O ministro Alexandre Silveira destacou que a tecnologia é fundamental para acompanhar o crescimento das fontes de energia renovável, como eólica e solar. O leilão é uma ação estratégica do governo do Brasil para otimizar o uso da infraestrutura de transmissão e assegurar energias de qualidade para todos os brasileiros. O programa Gás do Povo, que garante a gratuidade integral do botijão de gás para mais de 15 milhões de famílias, está em fase de testes finais. Equipes do Ministério de Minas e Energia acompanharam de perto os testes bem-sucedidos em revendas de gás em Goiânia. De acordo com o cronograma, as primeiras cidades brasileiras devem iniciar as operações no novo formato já neste mês de novembro, com expansão gradual até março de 2026, quando o programa deve atingir a totalidade dos beneficiários. O MME reforça que a fase de testes garante que a plataforma funcione com segurança e eficiência. Promovendo a inclusão e a qualificação profissional, a Escola de Eletricistas já formou mais de 1.000 profissionais em 7 estados brasileiros. A iniciativa, que conta com o apoio do Ministério de Minas e Energia, tem como foco a inclusão social, dando oportunidade para jovens e adultos atuarem como eletricistas da rede de distribuição de energia elétrica, contribuindo para a diversidade e o desenvolvimento do setor. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Momento Serviço. Já estamos no finalzinho, mas o serviço que a gente traz serve de alerta, especialmente para os nossos ouvintes fluminenses. É falso o auxílio financeiro para famílias do Rio de Janeiro. Vamos ouvir aí o Brasil contra fake.
Brasil contra fake.
É falso que o governo do Brasil tenha concedido auxílio financeiro a familiares de mortos nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro.
A informação falsa foi espalhada nas redes sociais e não condiz com a realidade.
A ministra Macaé Evaristo, da pasta de Direitos Humanos e Cidadania, visitou comunidades no Complexo da Penha e conta como que o governo do Brasil atuou na região.
Que história é essa de Bolsa Facção, auxílio a criminosos? Isso tudo é mentira, fake news. A verdade é que estivemos no Rio de Janeiro, na região da Penha, para garantir a volta dos serviços básicos. Nessa região, moram mais de 154 mil pessoas que foram afetadas diretamente. 55 escolas e 4 universidades ficaram sem funcionamento. 5 unidades básicas de saúde foram interditadas. E mais de 24 linhas de transporte público também deixaram de funcionar regularmente. Nossa equipe atuou para garantir a retomada dos serviços com transparência e monitoramento das ações.
A equipe do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, que foi ao Rio de Janeiro, mapeou as necessidades locais e coordenou o apoio técnico e institucional com base em protocolos humanitários internacionais.
O Ministério também abriu um canal específico no Disque 100 para receber relatos dos moradores das comunidades impactadas pelas operações.
Na hora de se informar,
procure fontes confiáveis.
Reportagem Marcos Lacerda
e Gisele Brasil.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E acabou o nosso programa, mas o Assunto Federal volta amanhã, às 16h, sempre com informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.